Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Midstep. Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui com o Gustavo Vegas.
Fala, Gatti, beleza?
Beleza.
Bora para as notícias?
E hoje é só nós
Essa
dois.
Essa semana? Né? A dupla de dois, para variar,
a
né?
A dupla de dois. Hoje é só nós dois, somente eu e Gustavito. Como o Guga falou, bora para as notícias, mas não estamos muito bem de notícias essa quinzena, né? Foi um... Confesso que foi uma quinzena difícil de notícias, hein? Mas vamos tentar fazer, isso que é importante. Mas antes de a gente fazer isso que é importante, vamos a algo que também é importante, que são os recados desse podcast, né? Lembrar você que você consegue ouvir o Quest aí lá no nosso site, multitap.com.br, ou então no seu agregador de podcast preferido. Se o seu agregador de podcast preferido permitir, como o Apple Podcasts e o Spotify, vá lá e nos avalie com 5 estrelinhas lá, que isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais ouvintes e mais amigos que gostem de ouvir a nossa palavra aqui do Multitap. Também temos o SideQuest, né, que é o nosso podcast caçula aí, que a gente fala de joguinhos que a gente tem jogado. São aqueles jogos que a gente acaba não trazendo para o podcast mensal de jogos. A gente faz um episódio específico dele. Então tivemos aí nas últimas duas semanas bastante SideQuests no mesmo feed do Quest, então fica esperto aí. Ele não tem periodicidade, ele chega a qualquer momento no seu feed aí de podcast, então fique ligado que você, do nada, pode receber um SideQuest aí no seu celular, no seu aparelho que você nos ouve. Falando das nossas lives na Twitch, né, twitch.tv/omultitap, essa semana a gente não teve muita live aí que eu acabei... Fui tirar umas férias, né, fui fazer uma viagemzinha, o Vitor teve alguns probleminhas de saúde, mas já tá tudo bem com o Vitor, tá? Então nós não tivemos muitas lives aí, mas... Essa semana a gente retorna aí a programação normal. Então siga a gente lá no twitch.tv/omultitap para você sempre acompanhar nossas lives lá, que acontecem sempre à noite, aí, por volta das 9, 10 horas da noite. Durante a semana, de segunda a sexta, a gente tem lives aí, beleza? Siga a gente nas nossas redes sociais, na @omultitap, no Twitter, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo que a gente produz aí, que a gente solta na internet. Entre no nosso grupo do Telegram, t.me/amigosdomultitap, para bater um papo com a gente lá, com nossos ouvintes, com uma galerinha bacana, pessoal, nossos amigos do Game Mania, estão todos lá. Entrem lá para prestigiar-nos e para a gente conversar sobre joguinhos e outras coisas a mais. E por último, lembrar você que a gente continua como associado à Amazon, então qualquer compra que você queira fazer na Amazon, faça com o nosso link de associado, ele está nas redes sociais, em todas as nossas redes sociais, em posts fixados, ou então pergunte pra gente lá, o link a gente manda pra você na horinha. Maravilha? No episódio de hoje, né, como o Guga adiantou, a nossa quest é comentar as últimas notícias da quinzena aí. Não temos tanta coisa interessante assim, mas vamos lá, bora pra missão. Bom, começando aqui o nosso episódio da semana de notícias, da quinzena de notícias, né? Kingdom Hearts 4 foi anunciado oficialmente. Aquela tal da... A Nvidia tá soltando vazamentos aí, tá acertando em diversos enquanto, lançamentos, né? Quem diria que a Nvidia seria uma empresa que vazaria lançamentos aí de jogos por aí, né?
Bom, Roleno... O pessoal tá fazendo um checklist do que já foi confirmado, tipo...
não sei, vamos ver se na notícia aqui diz, eu confesso que eu não li a notícia, hoje eu tô modo Vitor, eu não li a pauta. A Square Enix anunciou Kingdom Hearts 4. Durante o evento que comemora 20 anos da série, a companhia compartilhou uma amostra do que está a caminho e a partir dos 4 minutos do vídeo foi mostrado, você pode ver Sora acordando em Quadratum, claramente uma recriação da Tóquio da vida real e vista pela primeira vez no jogo anterior da série. Sora desperta de um sono no momento em que uma imponente criatura começa a surgir no céu da cidade e você pode ver um pouco do gameplay. Nesse segmento, Sora percorre os edifícios da cidade com grande agilidade para enfrentar a misteriosa entidade. Após surgir a confirmação que é mesmo Kingdom Hearts 4, você pode ver Donald e o Pateta à procura de alguém e antes do trailer terminar surge a frase Magic in the Making. De momento, a Square Enix não confirmou as plataformas e a previsão de lançamento para Kingdom Hearts 4. Pelo menos é o que diz a notícia aqui, né? Não teve nenhuma atualização depois disso, né? Não teve. A Square Enix anunciou ainda que Kingdom Hearts Missing Link, um novo projeto mobile que expandirá a história desse universo, está em desenvolvimento. Então, aqui na notícia não fala nada da NVIDIA, ele só dá um...
Eu achei aqui, Gat, uma notícia da NVIDIA, depois a gente... Vou te passar, depois a gente comenta.
Então pode falar, se você quiser falar já.
Ah, mas eu vou comentar do...
Do Kingdom Hearts.
Antes eu vou comentar do Kingdom Hearts, porque acho que do nosso grupo do Multitap, eu fui o único que jogou algum jogo da série, né?
Sim.
Chegou a jogar?
Eu ia comentar aqui. Eu, dessa notícia aqui, não tenho muito a acrescentar, porque eu sou zero à esquerda em Kingdom Hearts.
Eu joguei... Eu não me lembro se foi 2019 ou 2020, né? Esses dois anos de pandemia deu uma bagunçada na nossa sensação de tempo, né? Noção de tempo. Então eu não me lembro quando foi que eu joguei, mas eu lembro que quando eu joguei, eu fiquei só nele. É um tipo de jogo que você fica imerso nele e que não consegue... É difícil você escapar dele. Ele é um jogo... Eu joguei o primeiro na versão remasterizada, né? Que saiu uma coletânea... na época era exclusivo de PlayStation, né? Não tinha para os consoles Xbox. Hoje em dia tem para Xbox, inclusive saiu no Game Pass. Se não me engano, ainda tem algum Kingdom Hearts no Game Pass, mas salvo engano é o 3 só agora. Me parece que esses remasterizados, os primeiros saíram, né? Do Game Pass, não me recordo agora.
Que era aquela coletânea HD Remix 1 mais 2.
Isso. E o jogo é um jogo antigo, cara. Ele é um jogo de PlayStation 2, né? Os primeiros jogos, né? São do PlayStation 2. E ele foi bem remasterizado, tá bem legalzinho. E o que me surpreendeu foi que para um jogo de PlayStation 2, ele é bem assim, porque ele não é um... Ele é tipo o Final Fantasy XV, né? Em modo o combate. E o Final Fantasy VII Remake. Ele é tipo um hack and slash. Você fica dando combo, né? Apertando o botãozinho pra dar golpes. Tem umas magiazinhas que são fáceis de utilizar. É bem legal, assim. É um jogo que... Aquele negócio de envelhecer bem, sabe? O modo de combate dele, no meu sentido, envelheceu bem até. Não é nada muito moderno, mas não ficou datado. E eu fiquei muito imerso pelo seguinte: a mistura que eles fazem com os jogos, com o mundo da Disney, com o mundo ali da Square, né? Que tem ali personagens de Final Fantasy, tem personagens originais ali da própria Square, né? É muito legal, cara. Os mundos, eles são todos temáticos. Então, cada vez você viaja pro mundo do Tarzan, você viaja pro mundo lá do... Qual que era aquela história lá? É tipo um... Eu não me recordo agora, mas é tipo um mundo dos mortos, assim. Cara, é muito legal. É muito identificado com a Disney ali. Então, você faz uma viagem nostálgica pra sua infância. Na hora que vai pro mundo do Tarzan lá, você acha o Tarzan, acha os personagens ali. É muito legal. Então... Me tocou bastante por conta, talvez, desse momento nostálgico de reviver momentos da infância e de, assim, na nossa infância a gente tinha pouquíssimos jogos, assim, que você conseguia ficar imerso nos mundos. A gente tinha o jogo do Aladdin, tinha o jogo do Rei Leão, mas era limitada a forma como você ficava imerso nesses mundos. Nesse jogo do Kingdom Hearts, você fica dentro desse mundo e podendo interagir com muitas coisas. Então, traz esse momento nostálgico, esse momento de reviver a infância. Não sei se foi isso que me deixou preso no jogo, né? Mas eu gostei demais. Não joguei os jogos seguintes por conta de que eu não consegui me dedicar. É um jogo que precisa de dedicação. Você precisa ficar só nele, porque você fica... Ele é bem, bem... Eu achei ele bem... A duração dele bem longa, a duração dele, né? E você precisa de dedicação. Pelo menos eu senti isso. Não consegui experimentar de outra forma esse jogo. Mas eu fico feliz que vai vir aí um jogo novo, né? A gente não sabe quando. Deve estar no início ainda de desenvolvimento. Né? Deve estar
não
bem...
tem data, não tem nada.
Não tem data, não tem nada. Mas só de vir nesse novo motor gráfico aí, promete ser um negócio bem legal. Eu recomendo aí vocês jogarem, mas ó, já digo desde já, não tem tradução em português o jogo. Não tem legenda, nem dublagem, nem legenda, nada.
Nenhum desses que tem, né, disponível, né? Esses HD Remix, nem o 3, né?
Nenhum. Nem o 3, que é o mais recente.
Eu lembro quando o 3 foi lançado, 2018, o pessoal reclamou bastante de não ter localização. Esse 4, o que eu acompanhei que o pessoal repercutiu na internet, é que a estranheza que causou é que ele é um Kingdom Hearts mais realista do que o Kingdom Hearts costuma ser, né? É um Sora, por exemplo, totalmente humano mesmo, com proporções humanas. Ele não tem aquela coisa meio cartunesca que tinha nos jogos anteriores.
Era, né? Marcante no, nos anteriores, né? Era uma característica.
E aí meio que levantou uma coisa da galera falando assim, pô, mas será que vai ser um Kingdom Hearts realista, então? Tipo, com gráfico realista e tal? Não vai ter aquela magia que Kingdom Hearts que a gente tem, né? Tipo, de ser cartoon, essas coisas. É, tem gente apostando nisso, mas tem gente dizendo que meu, mas só lembra que Kingdom Hearts, ele, como você comentou agora, cada mundo é um tema, é temático. Então, assim, pode ser que esse daí seja apenas um mundo dentro desse Kingdom Hearts 4 e que o Sora acorda e é todo realista, assim, né? Mas isso não significa que vai ser o jogo todo assim. Pode ser que seja uma parte do jogo apenas, né?
Então... É, talvez pegue, por exemplo, um mundo em que representa alguma coisa... Que representa algum mundo da Disney que é coisa realista, que é no mundo, tipo, tenta copiar o mundo real. Talvez ele, né? Seja isso que você falou.
É, então, pode
Tem
ser.
Tem várias, né? Animações da Disney, aí, mundos da Disney aí.
Exato, então, pode ser alguma coisa à parte ali, mas o restante do jogo pode ser o Kingdom Hearts que a gente conhece, né? Então é uma parada que ainda não dá pra gente cravar, porque ainda não tem data, não tem consoles que vai sair, né? Mas uma coisa que tá garantido é que o Kingdom Hearts 4 vai usar a Unreal Engine 5, né? Esse primeiro gameplay, ele foi criado com a Unreal Engine 4. No entanto, eu tenho uma notícia aqui que eu vou ler lá. Ó, a Square Enix anunciou ontem, no caso, dia 10 de abril, que Kingdom Hearts 4... anunciou ontem Kingdom Hearts 4 e mostrou alguns segundos de gameplay criados na Unreal Engine 4, que também foi usada no terceiro jogo numerado da série. Mas segundo o compartilhado pela Famitsu, a Square Enix confirmou que, apesar dessa primeira amostra do jogo ter sido feita na Unreal Engine 4, a equipe espera em breve transitar para a Unreal Engine 5 e melhorar os visuais do jogo. A versão final será desenvolvida na Unreal Engine 5 e a equipe assegura que a qualidade da iluminação e detalhes dos cenários serão altamente superiores. Kingdom Hearts 4 está sendo desenvolvido pelo estúdio de Osaka e Yakuzo Yasui, lidera o desenvolvimento ao lado de Tetsuya Nomura. Então, assim, vai ser feito no Unreal Engine 5, apesar dessa demonstração ter sido na Unreal Engine 4. Tá? Bom, então é isso, né? Não tem muito o que acrescentar além disso daí.
Sobre esses vazamentos aí da GeForce, eu achei, justamente quando saiu essa confirmação de que teríamos um Kingdom Hearts 4, o pessoal aqui da Voxel fez um levantamento, né? E tem uma noticiazinha, eu vou ler aqui só pra gente ter noção, né? Ó, vazamento GeForce Now. Confira jogos confirmados e rumores. O vazamento de arquivos internos do GeForce Now virou tema central nos debates entre jogadores lá em setembro do ano passado. Como os dados informavam sobre supostos games que ainda nem tinham sido anunciados, muita gente ficou ansiosa. E apesar de a Nvidia dizer oficialmente que os títulos listados eram especulativos, muita coisa acabou se confirmando passados mais de 6 meses. Uma das principais confirmações de que a lista estava correta, em pelo menos alguns aspectos, foi a revelação, pouco mais de um mês depois, né, do vazamento da lista, de que God of War, de 2018, realmente estava chegando com um port para PC. O acerto mais recente do vazamento foi Kingdom Hearts 4, que foi revelado no último dia 10 pela Square Enix. O jogo, que era muito aguardado pelos fãs, ainda não tem data, mas já ganhou cenas de gameplay e um resumo sobre o enredo. Para relembrar os acertos e pontuar sobre os principais games que ainda podem ser lançados, o Voxel fez uma lista especial. Aí ele fez uma listinha aqui, ó, confirmados, vamos lá. God of War, o port para PC. Uncharted Legacy of Thieves Collection, port para PC também. Chrono Cross Remaster, oficialmente o Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Kingdom Hearts 4, Street Fighter 6, Tactics Ogre Remaster, a Square registrou o nome Tactics Ogre Reborn. Crysis 4, jogo sem nome da Respawn. Aí colocaram aqui que pode ser Star Wars Jedi Fallen Order 2, revelado em janeiro. E Sniper Elite 5. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o momento, 8 jogos confirmados no vazamento do GeForce Now. Aí depois eles fazem uma listinha aqui de outros jogos sem confirmação. Ah, mas é muito jogo aqui.
É muito jogo. É crível a lista da GeForce Now.
Pode não estar 100% ali correto, mas que tem ali umas pérolas que, né, eles vão conseguir acertar, porque é coisa confidencial que estava ali. Às vezes é coisa que era projeto ainda, né? Mas muita coisa acho que era coisa certa mesmo, hein? Acho que então, boas expectativas aí, né?
Vamos ficar de olho nessa lista da GeForce, então. É a nossa fonte principal agora de rumores.
É, e cada vez vamos fazendo esse checklist, né? O pessoal da imprensa aí, de games, vai tá acompanhando aí e dando checklist, fazendo um checkzinho assim, ó. Ok, ok, ok. Bola fora.
Tem algum jogo aí que ainda não foi anunciado que tá nessa lista que é interessante? Você consegue olhar e bater o olho?
Deixa eu pegar aqui que eu fechei a notícia aqui. Vamos abrir de novo. Ó, vamos lá. Sem confirmação. Granã. Ó, Titanfall 3.
Titanfall 3.
A EA negou que o jogo vai ser lançado, mas tá aqui. Né? BioShock 2022. BioShock Remaster. Resident Evil 4 Remake. Tem algumas coisinhas tipo assim. Mortal Kombat 12. Né? Deixa eu ver o que mais. Acho que é mais isso mesmo. Injustice 3. É, Mortal Kombat 12 e Injustice 3 é bem, bem provável. Só a gente não sabe a data, né? Isso aí com certeza vai sair, né?
Uhum.
Half-Life 2 Remaster.
Olha, achei que era Half-Life 3.
Tomb Raider, aniversário de 25 anos. Também, ó.
Uhum.
Então, é uma boa lista. Uma boa lista.
Legal, vamos aguardar, então. É o famoso meme do cachorro. Não dá pra saber ainda. Tem que aguardar pra ver. Vai, Guga, você puxa a segunda aí?
Remakes de Max Payne 1 e Max Payne 2. Todas as informações sobre os remakes de Max Payne 1 e Max Payne 2 até o momento, né?
Melhor você puxar a de baixo, que eu coloquei invertido. Max Payne 1 e 2 terão remake a carga daqui. Aí depois agora você puxa o outro.
Agora que eu vi, pensei que era um link só.
Não, é dois links. Eu coloquei junto pra mostrar que é o mesmo assunto.
Max Payne 1 e 2 terão remake a cargo da Remedy e Rockstar. É isso mesmo que você acaba de ouvir, Max Payne e Max Payne 2, The Fall of Max Payne, terão nova versão remake desenvolvida pela Remedy Entertainment e financiada pela Rockstar Games. Essa inesperada parceria e projeto remake para PlayStation 5, Xbox Series e PC permitirá à atual dona da propriedade trabalhar com os criadores de Max Payne para assegurar uma maior autenticidade. Os dois jogos serão refeitos como um só, num projeto que por enquanto é conhecido como Max Payne 1 e 2 and Sunrouser, partilhou que ficaram de imediato empolgados quando a Remedy os contatou com a ideia para o remake dos dois jogos. A Remedy acrescentou que é empolgante trabalhar com a Rockstar nesse projeto remake, pois vão apresentar esta aclamada série a novas audiências. Foi então revelado que o remake dos dois jogos será desenvolvido com o motor Northlight e que a sua escala estará à altura dos AAA da Remedy. Após a Rockstar recuperar o dinheiro que investirá Após a Rockstar recuperar o dinheiro que investirá para financiar o projeto, a Remedy poderá começar a ganhar dinheiro com os jogos. Então, né, agora
entendi.
Eu também entendi. Eles vão, a Rockstar vai dar uma grana, na hora que recuperar o investimento, aí o resto vai para a Remedy que vai começar a lucrar, né?
É, então basicamente a Rockstar não vai lucrar com isso, né? Ela vai só recuperar o dinheiro que ela vai aportar ali no projeto. Ah, aportou 200 milhões? Quando vender 200 milhões, até que dê 200 milhões de venda, é da Rockstar. O restante é da Remedy.
Vamos lá. Agora tem as informações que tem até o momento sobre essa notícia, né? Do remake, né? Data de lançamento. Infelizmente, nenhuma data ou janela foi divulgada para o projeto, né? Sabemos que os dois jogos serão refeitos como um só, num só projeto, que por enquanto é conhecido como Max Payne 1 e 2. Então, atualmente, as informações colhidas é que o projeto está na fase de desenvolvimento de conceito. E o Sunhauser, presidente da Rockstar, compartilhou que ficaram empolgados, né? Ele está repetindo aqui o que falou no anterior. Como a Remedy também está a produzir Alan Wake 2, tem que verificar como que vai ser o andamento. A prioridade provavelmente vai para o Alan Wake 2, né? Ou se tem uma equipe menor em paralelo ali desenvolvendo, a gente ainda não tem, né, tantos detalhes. O Max Payne 1 foi lançado em 2001 para PC. O Max Payne com versões para depois para os consoles, né? E sua vez Max Payne 2 foi lançado em 2003. Temos também o Max Payne 3 que não está incluso nessa parada aí. E infelizmente não, porque recentemente ele foi acrescentado, né? No finalzinho do ano passado, acho, a retrocompatibilidade no Xbox 360. Ele é do Xbox 360, ele foi incluso na retrocompatibilidade com o Xbox One, é um jogo bem, bem interessante.
O 3?
Porque ele foi lançado muito tempo, ele foi lançado muito tempo depois, né? Muito tempo depois do 1 e 2, e tem uma pegada totalmente diferente. Inclusive com cenários no Brasil, tem em São Paulo, Rio de Janeiro, um português...
O 3 foi o único que eu joguei. E o pessoal costuma dizer, o pessoal que jogou, né, o primeiro e o segundo, costuma dizer que o 2 é o melhor Max Payne que tem, né? Tipo, Mas eu assim, eu gostei. E o 3 falam que é o piorzinho. Eu gostei do 3. Eu entendo que ele deve ser um pouco diferente, né? Tem um clima um pouco diferente dos outros. Porque o primeiro e o segundo, que o pessoal diz muito, é que ele tem um clima mais daqueles. Sabe, de filme noir, assim, de filme de investigação e tal. O terceiro já é uma parada mais puxada pra ação, é um Max Payne mais brutão, tipo Bruce Willis, assim, sabe? É um negócio meio diferente. Então eu entendo a diferença e o pessoal ter mais críticas com relação ao 3, mas o Max Payne é legal que o Max Payne foi o jogo que implementou o bullet time, né, nos videogames. Tipo,
aquele efeito do Matrix.
O efeito Matrix. Era
naquela época. Naquela época, né? Matrix foi de 99.
Exato.
E o Max Payne 1 foi 2001.
Exato, então. E eles conseguiram colocar isso. E era uma coisa bem interessante e impressionante pra época, né? Pra 2001, assim, pros videogames. E funcionava muito bem, né? Tipo, o bullet time no próprio Max Payne 1, né? No 2 eles, obviamente, aperfeiçoaram e tal. No 3 também era excelente, mas daí tem toda essa questão da diferença de clima de jogo que eu comentei.
Eles precisam fazer também um filme que preste, né, sobre Max Payne, porque você lembra aquele filme do
Mark Wahlberg? Era com o Mark Wahlberg, não era?
Nossa, que horrível aquele filme, velho. Puta que pariu.
Eu nunca vi. É horrível. Mas falam que é muito ruim.
Nem veja, cara. Mas se quiser, se você já assistiu Double Dragon, filme do Super Mario, e esse daí tá na lista dos piores filmes, cara, inclusive.
então.
Eu acho que a gente precisava fazer um filme sobre isso aí, um tema disso aí, a gente pegar todos os filmes ruins, assistir, todo mundo assistir, cara, e fazer uma pauta sobre os filmes ruins, cara. Tem vários.
Filme de jogo? Filme baseado no jogo? É verdade, dá pra fazer.
A gente falou alguma coisa a respeito em algum quest, mas a gente precisava fazer um dedicado, assim, com todo mundo assistindo todos os horríveis.
Ou a gente pode criar uma série no Multitap, tipo, fazer um por filme, sabe? Tipo, fazer um episódio por filme.
É legal.
A gente vai criando uma série, igual o pessoal do 99 Vidas faz, que cria várias séries lá, eles vão espalhando as séries pelos negócios. Acho que é legal, daí pode até, inclusive, se tornar as séries a gente vai encaixando nos temáticos.
E esse é um filme legal pra chamar. É um negócio legal pra chamar convidado, hein? Esse de filme.
É verdade. Bom, então é isso aí. Max Payne 1 e 2 vai ter remake. Muito legal. Ainda bem, porque eu não joguei os originais, então agora eu vou esperar o remake pra jogar, né?
Eu tentei jogar, cara. Eu acho que eu tenho pra PC. É pra PC ou foi em. Como chama? Ou foi em. Emulador, não lembro. Eu sei que eu tentei jogar, mas aquele negócio envelheceu mal, cara.
Uhum.
Envelheceu bem mal. Os gráficos prejudicam um pouco. A jogabilidade, apesar do bullet time, ele envelheceu mal. Então, até por isso que o pessoal quer apresentar com remakes, né? Pra uma nova geração e pros antigos gamers. Porque esse é um jogo que envelheceu mal também, viu? Agora, no Quest, que a gente falou do assunto, eu não me lembrei, mas agora que veio à mente, eu me lembrei da experiência que não consegui dar andamento na jogatina. Eu falei, não vou jogar isso aqui, não dá.
Uhum. Agora você espera o remake, então.
Boa, agora sim, quem sabe, bem feitinho.
Isso aí. Bom, vamos aqui para o bloquinho da compra da Activision pela Microsoft, que ainda está dando o que falar. Né? Obviamente a gente não vai ficar discutindo mais muita coisa aqui, é mais para atualizar alguns desdobramentos que aconteceram aí na última quinzena. Então eu vou ler as notícias aqui, tá? E se a gente tiver alguma coisa a acrescentar, a gente acrescenta, ok? Vamos lá, acionista da Activision deixa duras críticas ao negócio com a Microsoft e apela ao voto negativo. A SOC Investment Group, acionista da Activision Blizzard, deixou duras críticas ao negócio com a Microsoft e fez um apelo aos outros acionistas para votarem pela negativa. O negócio de 68,7 bilhões de dólares que permitirá a Microsoft Game tornar-se dona de todos os estúdios da Activision Blizzard não é visto com bons olhos pela SOC, pois acredita que tira proveito do mau momento da companhia, que está a ser mal gerida pelos atuais responsáveis da Activision Blizzard. Será em 28 de abril que os acionistas da Activision Blizzard vão deixar o seu voto em relação ao negócio e para a SOC Investment Group o voto será negativo, pois não está a ser feito nos melhores interesses da companhia e dos seus acionistas. Aí tem uma aspa aqui, essa transação falha em valorizar devidamente o valor da Activision e seu potencial para receitas futuras. Especialmente porque ignora o papel que a crise do assédio sexual e a forma incompetente com que os diretores da Activision lidaram com ela. Desempenhou no adiamento de produtos e na queda dos preços das ações. A SOC diz também estar cética na viabilidade de qualquer transação com a Microsoft, não pelas possíveis aplicações da lei anticoncorrência, mas também pelos danos que podem ser causados à concorrência. Abre aspas, não acreditamos que os acionistas da Activision Blizzard devem ponderar uma transação para reconstruir o valor perdido com a falha dos gestores da Activision para assegurar segurança e igualdade no trabalho e pela falha dos diretores em responder de forma construtiva à atual crise. Bom, um aspas aqui que não diz nada. A SOC realça os recentes reforços dos funcionários que lutam por um futuro melhor e que os trabalhadores da Activision devem ser tratados com todo respeito, pois são eles que vão ajudar a companhia a recuperar a força. Abre aspas novamente. Pedimos que se juntem na rejeição à proposta de fusão com a Microsoft e na eleição de um novo, competente e dedicado quadro de diretores na próxima reunião anual da Activision Blizzard. Como referido, a proposta será votada dia 28 de abril e somente a partir daí começaremos a ter uma melhor ideia do que os acionistas querem para o futuro. Bom, então, um grupo de acionistas aí, a SOC, que acredita que daria para vender por mais, né? A verdade é essa. A verdade é essa. Ele falou que a Microsoft aproveitou o momento para pagar pouco, mas é uma coisa que a gente viu que a Microsoft pagou além do valor de mercado que ela tinha, né? A gente já passou aqui já, né? Uhum. Então, acho que é uma coisa que os caras estão querendo assim, ó, vamos segurar, vamos colocar ordem na casa e a gente volta a falar com a Microsoft depois, provavelmente. Mas, não dificilmente isso vai acontecer. Uma outra notícia aqui, notícias relacionadas ao assunto, né? Aí é uma coisa aqui um pouquinho mais perigosa. Governador da Califórnia acusado de interferir no processo legal para ajudar a Activision Blizzard. O processo legal do estado da Califórnia contra a Activision Blizzard continua a dar que falar devido a desenvolvimentos dramáticos e agora temos a séria acusação de que o governador da Califórnia está usando seu poder para ajudar a companhia. A Bloomberg informou que Melanie Proctor, principal assistente e conselheira do Departamento de Empregamento Justo da Califórnia, despediu-se como protesto após Gavin Newsom, governador da Califórnia, abre aspas, despedir abruptamente o chefe da agência, Janet Weaver. Um representante das duas advogadas confirmou ao Bloomberg que uma foi despedida e a outra se despediu como protesto, o que está causando um alvoroço em torno do processo. O Proctor acusa o governo Newsom e seu gabinete de começar a interferir com o processo da Activision nas últimas semanas, e o governador até começou a pedir para ser informado antecipadamente das estratégias que estão a ser planejadas contra a Activision Blizzard. Abre aspas, consoante continuamos a ganhar o caso no Tribunal do Estado. A sua interferência aumentou, limitando os interesses dos conselheiros da Activision, diz Proctor. Abre aspas ainda, a justiça devia ser administrada de igual forma, não favorecer os que têm influência política. Fecha aspas, acrescentou. O Weaver tentou proteger a independência de sua agência perante a interferência do gabinete do governador, o que resultou no seu despedimento, alega Proctor. Agora o Weaver vai usar os recursos legais ao seu dispor para tentar dar a volta à situação. Deixa eu ver se tem mais uma coisa interessante aqui. Os representantes do departamento respondeu apenas que continuará a aplicar o vigor desde julho. A Activision Blizzard luta com o processo legal, Bob Cott. Bom, então assim, algumas acusações aí de que o governo da Califórnia está ajudando a Blizzard nesse processo nos processos trabalhistas aí que ela vem sofrendo, né, de assédio moral, sexual e outras coisas que a gente já vem conversando aqui no Quest há muito tempo. E para finalizar,
digamos que lá é como cá, né? Sempre a politicagem acaba indo em coisas que não deveria se meter, né?
É. E aqui a última notícia a respeito do assunto, que é uma coisa que a gente já meio que veio adiantando aqui no Quest também, né, quando o assunto estourou lá na frente, né, quando houve, né, o anúncio de intenção de compra, né, da Microsoft da Activision pela Microsoft, o negócio entre a Activision e a Microsoft será investigado com foco nos consumidores e trabalhadores. A Federal Trade Commission dos Estados Unidos vai investigar o negócio entre a Activision Blizzard e a Microsoft com especial foco em informações relacionadas com os consumidores e possível impacto no mercado de trabalho. Segundo o Video Game Chronicles, Lina Khan, que é presidente da FTC, examinará o acordo com especial olhar aos dados dos consumidores de ambas as companhias e o impacto que isso terá nos trabalhadores, especialmente após as acusações de assédio e discriminação na Activision. O processo da aquisição continua sendo analisado e recentemente a FTC pediu mais informações às duas companhias. Consoante tenta analisar o máximo possível de informações. Isso não significa que o negócio esteja em perigo ou que a FTC tentará bloquear. Apenas que os devidos e esperados processos estão a decorrer conforme planejado. É aquele negócio que a gente falou, né? A lei antitrust americana, ela acaba analisando muito mais uma compra desse tamanho pelo viés do consumidor, né? Do que pelo viés de negócio, pelo viés das empresas. Então, isso daqui só confirma que a gente já meio que já veio falando aí nos episódios em que a gente tocou sobre o assunto.
Exatamente.
Bom, é isso aí, então. Do bloco principal, é isso aí que a gente trouxe. Como a gente disse, não tivemos tantas notícias relevantes assim nessa quinzena. Então, vamos passar rapidinhas, Guga?
Rapidinhas, então, iniciando, Cyberpunk 2077 acima dos 18 milhões de unidades vendidas. The Witcher acima dos 40 milhões, para efeito de comparação ali, né? Cyberpunk alcançou um novo marco de vendas, comunicado pela CD Projekt Red. No mais recente relatório financeiro, a companhia polaca revelou que já vendeu mais de 18 milhões de unidades Cyberpunk 2077. O controverso lançamento que em fevereiro de 2022, né, desse ano, recebeu versões de nova geração. Cyberpunk foi lançado em dezembro de 2020 e na altura foi anunciado que vendeu 13 milhões de unidades no dia de lançamento. Caramba! Essa atualização revela que foram vendidas mais de 5 milhões de unidades desde o lançamento. A CD Projekt Red revelou ainda que já vendeu mais de 40 milhões de unidades The Witcher 3 Wild Hunt, que representa a esmagadora maioria das vendas da série, que chegou aos 65 milhões de unidades vendidas. Nessa mesma esteira, The Witcher 3 foi indefinidamente adiado o lançamento de The Witcher 3. A CD Projekt Red vai terminar o trabalho internamente. A CD Projekt Red adiou novamente as versões de nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series, de The Witcher 3. Que serão dados gratuitamente para todo mundo que já tem a versão de PS4 e Xbox One. Originalmente agendadas para a segunda metade de 2021, essas novas versões foram adiadas para a primeira metade de 2022 e eram esperadas para entre abril e junho deste ano, mas novamente foram adiadas e desta vez sem nova data. Através do Twitter, a CD Projekt Red informou que decidiu tirar o projeto das mãos da Saber Interactive e vai trabalhar internamente nessas novas versões do jogo. É isso. Então, eu que estava esperando, assim, com água na boca, né? Com muito ansioso pela nova versão de nova geração de The Witcher 3, vou ficar a ver navios. Sabe lá Deus quando vai sair. Então, ela tirou das mãos de uma empresa terceirizada e decidiu colocar nas mãos de uma empresa interna. Tratar isso internamente, né? Não quis deixar mais nas mãos. A gente não sabe o porquê. Mas nos lascamos.
Sobre o Cyberpunk ali, ainda, é impressionante que o Cyberpunk ele vendeu 13 milhões de unidades logo
no lançamento.
E ainda bem que ele vendeu tudo isso no lançamento, que deve ter se pagado, né, obviamente. É, porque de lá pra cá vendeu só 5 milhões, né, por causa de todo o backlash que sofreu, né, de todos os problemas, principalmente de lançamento que o jogo teve, né.
Então, saiu da loja da PlayStation, cara. Ele ficou indisponível pra venda por conta de tanto problema que tava dando, uma coisa inédita. Imagina o quanto isso não impactou nas vendas ali nesse período.
Isso é uma coisa que a gente pensa assim, né? Tipo, obviamente que se o jogo tivesse sido super bem lançado, a gente cedeu a notícia logo depois aí que o The Witcher 3, só o The Witcher 3 vendeu 40 milhões de unidades, sendo que a série toda vendeu 65, né? Então, os dois primeiros jogos venderam 25 milhões de unidades juntos, e o The Witcher 3 vendeu 40 milhões sozinho, né? Então, se você analisar o Cyberpunk 2077 com os números do The Witcher 3, por exemplo, que era o jogo anterior da CD Projekt Red, a gente pode dizer que foi um fracasso o Cyberpunk 2077. Porém, dado dado o histórico da empresa, né, que era uma empresa que vinha de um jogo excelente, todo mundo aguardando ansiosamente pelo novo título deles, eles ganharam dinheiro com o Cyberpunk 2077 por causa do nome deles. Tipo, né? Conseguiram não sair no prejuízo por causa do nome. Tipo, pô, é CD Projekt Red, jogo novo deles. bum, vamos comprar no lançamento 13 milhões de unidades. Bom, se pagou, beleza. E aí depois o que vier é lucro, né? Então, tipo, conseguir... Eu acho que um jogo tão problemático quanto esse, alcançar quase 20 milhões de unidades vendidas, é um negócio... É, não dá pra dizer que foi um fracasso, né?
Ah, não. Só esperávamos que fosse um...
Muito mais.
Muito mais, mas como você disse, fracasso tá longe de ser. Talvez deixou de atender as expectativas internas da empresa de vender muito mais do que, né, dentro lá da previsão de vendas, talvez, assim, aquelas vendas a longo prazo, né?
Sim.
Não tenha atendido o alvo, a meta, não tenha atendido a meta. Mas no lançamento, com certeza, eles atingiram o alvo, sim.
Ah, sim,
que era
com certeza.
13 milhões.
13 milhões.
No mínimo, era para ter vendido o dobro, né? Eu acho, assim, se não tivesse os problemas que tivesse...
Sim, sim.
Era pra
ter uma cauda longa muito maior de vendas, né? Tipo, o pessoal ia comprar com muito mais afinco. É que deu essa queda tão brusca, né? De 13 milhões no lançamento para só 5 milhões em 2 anos, quase. Um ano e meio, né?
Uhum.
Foi lançado em dezembro de 2020, né? Um ano e meio, basicamente. Essa queda brusca de 5 milhões em um ano e meio, exatamente por causa do que aconteceu no lançamento, né, pessoal? Meio que perdeu o tesão pelo jogo.
E a expectativa é a seguinte... O próximo jogo que ela vai lançar provavelmente não será o novo The Witcher, né? A não ser que ela... Eu não sei, a gente não sabe os projetos que ela tem nas mãos ali pra lançar, né?
É.
Ela tava sempre no The Witcher e no Cyberpunk. Eu não sei se tem outro projeto ali com eles pra lançamento, a não ser a parte de nova geração do The Witcher 3. Mas qual o próximo lançamento? Que tipo, qual vai ser a reação do público? Se for o The Witcher, a galera vai arriscar? Tipo assim, não... No The Witcher passado, né, o jogo foi bom, vamos tentar, ou o pessoal vai ficar meio com o pé atrás e falar, putz, e o Cyberpunk, né, melhor dar um tempinho, dar uns 3 meses, uns 6 meses, eu tô curioso pra ver qual vai ser a reação do público em relação ao próximo lançamento, seja qual jogo for, da CD Projekt Red, mas o pessoal vai ficar com o pé atrás ou vai de olhos fechados tentar confiar e, né, dar esse... Tem que vai falar, não, você tem crédito comigo, CD Projekt Red, você tem crédito. Não sei, eu não sei qual vai ser a reação e o quanto isso vai impactar no orçamento e no investimento dos próximos jogos, né?
Se eu tiver que arriscar, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu diria que a CD Projekt Red vai lançar o próximo jogo e vai vender que nem água também, independente desse passado dela, sabe? Com o Cyberpunk.
O gamer
é ansioso, o gamer quer jogar o negócio lá ali do lançamento da hora ali e tal, o gamer não tá nem aí, ele compra, depois então, ele se arrepende e vai xingar muito no Twitter.
Talvez isso justifique a retirada das mãos da empresa terceirizada, da versão de nova geração do Witcher 3, pro estúdio interno da CD Projekt Red. Por quê? Porque eles querem fazer um negócio muito bem feito, porque a imagem da empresa já está meio que, né, depreciada ali. Então eles fazendo, sabe aquele negócio, a última imagem é que fica, digamos assim?
Uhum.
Então se eles fizerem um baita de um negócio ali, melhorarem bastante, eles vão ficar com vão melhorar o saldo, né? O saldo tá negativo um pouco, melhorou com a nova versão do Cyberpunk pra nova geração, melhorou um pouquinho. Mas quem sabe num jogo que é querido por todos, como The Witcher 3, eles fazem um baita de um trabalho ali, eu acho que faz parte da recuperação da imagem dela, essa atitude de tirar de mão de terceiro, onde o controle é menor, né? Você não consegue ter tão próximo assim o controle do projeto do que tá nas suas próprias mãos, na própria empresa, né? Então, eu acho que faz parte do plano de recuperação de imagem da empresa.
Eu tava dando uma olhada, se eu não me engano, essa Saber Interactive, ela é um estúdio... Ela é um estúdio ucraniano. Então, eles têm um estúdio em Kiev. É o estúdio... Então, o estúdio que você estava fazendo, se eu não me engano, essa versão nova geração do The Witcher 3, essa Saber Interactive era o estúdio deles de Kiev, do ucraniano. Então, por causa da guerra, eles acabaram tendo que pegar esse desenvolvimento e trazer para dentro da CD Projekt Red, que, para quem não sabe, é na Polônia, né? É um estúdio polonês. Então,
Mas a Saber tem vários, a sede dela, por exemplo, é nos Estados Unidos, né?
Não, sim, mas é que eles têm estúdios em Kiev, e era o estúdio de Kiev da Saber que estava trabalhando nesse novo...
Ah, não, sim, entendeu? Mas aí qualquer coisa eles podiam repassar para outra...
Acredito que pela proximidade ali da Polônia com a Ucrânia, eu acho que era mais fácil ali a logística toda que precisava ser feita, né? Então eu acredito que...
Se eu não me engano, agradável,
então. Não tô dando como fato, porque de fato eu não fui atrás de alguma notícia falando especificamente disso, mas pelo que eu vi no Twitter, foi em razão disso daí, sabe? Esse estúdio de Kiev, da Saber Interactive, que estava a cargo, né, dessa versão nova geração de Witcher 3, e em razão da guerra, né, com a Rússia, né, a CD Projekt Red acabou falando: não, gente, passa pra gente aqui, a gente continua o projeto.
Chá com nós.
Chá comigo. Então vamos lá, em falar em continuar projetos, o Kojima disse que vai continuar indie. Por que ele disse isso? Independente, né? Rolou uma divulgação da Sony sobre estúdios first party dele, e no banner que a Sony usou para fazer a imagem, a Sony usa a imagem de Death Stranding. Né?
Ela tirou do joguinho lá, Concrete Genie, e colocou do Death Stranding.
Exatamente. Aí então os fãs da Sony ficaram em polvo rosa, né, achando que a Sony deu uma vacilada ali e divulgou que, por acaso, divulgou sem querer que havia comprado a Kojima Productions de Hideo Kojima, mas o Kojima foi a público e falou que não há nenhuma espécie de aquisição em andamento. A Kojima Productions, ela continuará, ela foi, né, ela foi, e continuará a ser um estúdio independente. Então, ele até pediu desculpas, olha, peço desculpas pela confusão, mas a Kojima Productions foi, e continuará a ser um estúdio independente. Então, assim, o pessoal os fãs da Sony estão querendo que a Sony compre algum estúdio aí. Cada mês é um novo, né? Um mês é a Capcom, um mês é a From Software, um mês é a Kojima Productions.
Outro mês é a Square.
Outro mês é a Square. vamos ver quando vão acertar.
É isso aí. Próxima noticiazinha aqui. PS Plus foi devastador para Oddworld Soulstorm, diz o criador do jogo. Lançar o título no serviço resultou numa grande perda de vendas. O criador de Oddworld, Lorne Lanning, diz que a sua companhia, Oddworld Inhabitants, deixou de ganhar imenso dinheiro ao lançar Oddworld Soulstorm como estreia no PlayStation Plus da Sony. Em conversa com o podcast Xbox Expansion Pass, Lenin disse que a companhia esperava ter entre 50 e 100 mil cópias de Soulstorm adquiridas como parte da oferta PS Plus, mas mais de 4 milhões de contas efetuaram o download do jogo, e isso teve um efeito devastador para as vendas.
Nossa.
Lenin disse que a inesperada popularidade do jogo no serviço da Sony resultou numa enorme perda de lucros. Aí abre aspas. É uma faca de dois gumes. Vou te dar um exemplo sobre Soulstorm. Começou a falar. Estávamos acumulando problemas com dívidas e problemas de talento. Como sabem, a indústria dos jogos está crescendo rapidamente. Grandes empresas estão a pagar grandes fortunas. O máximo que podemos vender, ele falou, o máximo que podemos vender é inferior ao dinheiro que vamos ganhar. Podemos vender 50 mil unidades no lançamento, talvez 100 mil unidades. Eram números muito pequenos, pois não existiam muitas unidades do PlayStation 5. Aí, no entanto, né, o jogo foi adiado para abril de 2021. E o número de consoles PlayStation 5 nas mãos dos consumidores cresceu mais do que imaginávamos. Segundo diz, tornou-se no jogo com o maior número de downloads no PlayStation 5. Coisa de 4 milhões de assinantes adicionaram o jogo à sua biblioteca sem pagar nada. Daí ele fala, para nós foi devastador. Caraca, então o jogo, como foi adiado, aquela questão, né? O jogo, que como a Sony faz, né? A Sony, ela tem alguns jogos que são exclusivos para PlayStation 5 na questão do Plus, da Plus. E mesmo que o jogo tenha versões de PS4 e PS5, esse caso aqui do Oddworld, eles deram a versão só para quem tinha PlayStation 5. Nos planos originais, era para ter sido lançado meses antes, né? Quando o número de PlayStation 5 no mercado era menor. Como o jogo foi adiado em alguns meses, deu tempo de vender mais consoles, né? E ele esperava ali que fosse 50 mil, 100 mil pessoas que baixassem o jogo. E foram 4 milhões. Então é um risco que se corre, né? É um risco que se corre. E diferentemente de jogos como Fall Guys ou Rocket League, que são jogos que, assim, a pessoa pode continuar investindo, a empresa pode continuar ganhando dinheiro com skins, com personagens, com carros, com um monte de outras coisas.
Existe microtransação dentro do jogo.
Exatamente. O Oddworld não tem esse tipo de situação, então o que perdeu ali de vendas, o cara é difícil recuperar, né? Nos jogos com microtransações, o cara dá o jogo ali, perdeu o dinheiro, entre aspas, ali, mas vai ganhar futuramente, médio e longo prazo, né?
E é uma coisa que mostra muito a diferença do de serviço da PlayStation Plus com o Game Pass, né? Como eles são completamente diferentes até nesse sentido. Porque a gente já cansou de falar aqui de que estúdios dizem que... Estúdios e a própria Microsoft já diz que o jogador, os jogos que estão no Game Pass, que passam pelo Game Pass em algum momento, eles acabam ganhando um boost de vendas, né? O pessoal compra esse jogo para CD deles e tal, porque o Game Pass tem essa questão, né? O jogo ele entra e sai do serviço, né? Ele não fica lá para sempre. A PlayStation Plus, enquanto você é assinante da PlayStation Plus, se você baixou o jogo em 1900 e bolinha, o jogo é seu, tá lá, entendeu? Você pode jogar. Se você tá com uma conta ativa da PlayStation Plus, você pode jogar. Então, isso acaba afetando muito isso daí. Aí dentro da PlayStation Plus, a gente não tem esse efeito Game Pass, né? De, tipo, a pessoa joga o jogo pela PlayStation Plus e fala, pô, gostei desse jogo, eu vou comprar pra mim. Não, a pessoa fica lá com o jogo na PlayStation Plus enquanto a assinatura é existente, entendeu? Existe
muito isso. Mas a questão dele também é pouco relativa, porque, ó, talvez essas 4 milhões de pessoas só baixaram porque era de graça, não quer dizer que venderia muito bem, mas ele esperava, né, toda empresa tem um... Ele esperava que 50, 100 mil pessoas, mas... É, aquele negócio, começo de geração, galera meio que sem grana, talvez baixou o jogo, adquiriu ali, mas talvez não fosse expectativa de venda, né? Uma faca, como ele mesmo diz, uma faca de dois gumes, você não sabe?
Não, uma faca de dois legumes.
E aquele negócio da Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então... É difícil. Talvez é mais interessante, que, como você falou, a empresa colocar como Day One no Xbox Game Pass, que vai ter um boom ali. Essas 4 milhões de pessoas baixaram, jogaram, gostaram, mas nem todo mundo terminou de jogar, ou indica depois pra alguém, sei lá. É um modelo melhor pra você lançar Day One do que você fazer na Gold ou fazer na Plus, né?
Uhum. Não, realmente é. Então, essa... Que pena, é pena porque é um jogo bom, eu joguei ele no ano passado e eu gostei bastante. Bom, a Sony, continuando aqui em Sony, a Sony investiu mais de $1 bilhão na Epic Games. A Epic Games anunciou que recebeu $2 bilhões investidos por duas companhias para apoiar os seus planos. A Sony Group e a Kirby, que é a dona de empresas como a Lego, investiram $1 bilhão cada para ajudar a dona de Fortnite e da Unreal Engine a realizar os seus planos de explorar o entretenimento social e as ligações entre o mundo físico e o digital. A Sony diz que reforçar essa parceria permitirá combinar o motor da Epic com as tecnologias da companhia para apresentar experiências digitais no desporto e iniciativas virtuais. A Kirkby comentou que o investimento assinala a dedicação à criação de conteúdos que terão impacto nos criadores de hoje e nas crianças de amanhã. E por falar em Epic Games, eu já vou puxar uma notícia aqui que é muito importante, muito interessante para um estúdio brasileiro. Olha o cenário de desenvolvimento brasileiro chamando a atenção aí das indústrias mundo afora. Isso porque a Epic Games assinou um acordo com a Aquiris, a brasileira, o estúdio brasileiro Aquiris, que é o desenvolvedor nada mais nada menos do que o caramba, esqueci o nome. Horizon Chase Turbo, exatamente. Belíssimo jogo, a Aquiris fez então uma parceria com a Epic Games. Eu vou ler a notícia aqui para a gente entender melhor dessa parceria. A Epic Games anunciou um investimento na brasileira Aquiris e um acordo para lançar diversos jogos multiplataformas que estão em desenvolvimento. Maurício Longono, CEO da Aquiris, comentou a parceria dizendo que, abre aspas, estamos muito felizes com a parceria com a Epic Games. É uma grande confirmação de que a Aquiris construiu até agora e mal podemos esperar para mostrar ao mundo no que estamos trabalhando juntos. O poder de publicação da Epic e a estreita colaboração conosco em tecnologia, inteligência de negócios e desenvolvimento de produtos nos ajudará a aumentar a qualidade e o alcance dos nossos títulos. Hector Sanches, chefe de publicação de parceiros da Epic, vai se juntar ao conselho de administração da Aquiris e comentou que, abre aspas, a Aquiris não tem apenas um olho afiado para criar experiências de qualidade em seus jogos, mas também demonstrou grandes capacidades artísticas e técnicas com a utilização da Unreal Engine em seus produtos. Estamos honrados por ter essa oportunidade de fortalecer nosso relacionamento com um dos estúdios mais qualificados do crescente e importante cenário de desenvolvimento da América Latina. A Aquiris é conhecida pelos jogos Wonderbox The Adventure Maker e Horizon Chase Turbo, prometendo surpreender os jogadores com seus novos projetos desenvolvidos com o apoio da gigante dos Estados Unidos. Pô, muito legal então, né? Pô, não temos detalhes da parceria aqui, né? Sobre o que realmente está escrito no papel dessa parceria, né, desse contratinho aí. Mas muito bom saber que a indústria dos jogos aí está olhando para os grandes talentos aqui de estúdios brasileiros. E fiquei bastante feliz.
Bem legal, né? A gente torce para a evolução do mercado de games no Brasil, né? E isso é um importante passo para os demais estúdios conseguirem parcerias, né? E crescer no mundo dos games. É bem legal isso.
Com certeza.
A próxima notícia, vamos falar, continuando no campo de PlayStation, né? A gente estava falando de PlayStation recentemente. Jack Tretton diz que a Sony não apoiou o PS Vita como merecia. Ex-presidente da PlayStation diz que a companhia não se dedicou a sério ao portátil. Jack Tretton, antigo líder da PlayStation nos Estados Unidos e Canadá, voltou a falar no PS Vita e como a Sony não apoiou o portátil com o nível do suporte que merecia. Em conversa com o Axios, Tretton disse que o portátil lançado em 2011 foi rapidamente abandonado pela própria dona, que não tirou o devido proveito de suas capacidades. Ele diz: "Penso que existiam algumas tecnologias que eram boas, mas não tiveram o nível de apoio que precisavam", disse Tretton sobre o tratamento que o PS Vita recebeu. "Ser uma parte do sucesso de uma companhia grande por vezes significa cometer sacrifícios quando outras partes dos negócios não mostram um desempenho tão bom. Por isso, criar novas tecnologias para introduzir na indústria e aos consumidores... se cria novas tecnologias para introduzir na indústria e aos consumidores. Mas será que tem um orçamento para o marketing promover bem a mensagem? Tem dinheiro para investir no apoio dos estúdios para incentivar o desenvolvimento de jogos e apoiar essa iniciativa?" Tretton diz que por vezes apenas podem criar a tecnologia e esperar que tenha sucesso. 2011 foi lançado o PlayStation Vita, e justamente na época que o PlayStation 3 não estava começando ali, estava aquele embate, né? Xbox 360 e PlayStation 3, né? E o PlayStation 3 estava, até essa altura, estava quase se equivalendo, chegando no Xbox. Então, talvez nessa perna final da geração, né, a Sony lançou o PS Vita e acabou deixando ele um pouco de lado para poder investir mais na perna principal ali, no que era o PlayStation 3, né?
É uma pena, né? Porque o pessoal diz que o PlayStation Vita é um belo de um portátil. É um portátil muito bom. Pena que ele não teve toda essa atenção que ele merecia, né? Porque o antecessor dele, o PSP, ele... Se a gente for olhar, assim, dados parâmetros, né, que obviamente não dá para comparar com um Nintendo DS, um Nintendo 3DS, mas se você for olhar as devidas proporções, ele foi um bom portátil da Sony também, o PSP, né?
Sim.
E aí ele vieram com o Vita, que tinha muita coisa interessante também, e eu acho que foi muito disso mesmo que você falou, eles tiveram que dar um pouco mais de atenção pro PlayStation 3 na época ali, que era o core do negócio deles ali, né? E, infelizmente, não conseguiram desenvolver melhor o PS Vita, porque do que eu ouço, que quem tem, assim, elogia muito. Fala que é um portátil muito legal.
E campo para crescer tinha, porque a própria Nintendo demonstra isso.
Sim.
Nos últimos 20 anos, ela sempre investiu em portátil, e até que ela teve a ideia de fazer, que tal fazer um que vale pros dois? É portátil e né?
Exato.
Então, tinha campo para crescer, o próprio cara falou ali, que a gente comentou. Eles tinham uma escolha a fazer e sacrificou, infelizmente, né, esse mercado.
Esse que vale por dois da Nintendo aí parece que deu certo.
Deu muito, né? A Nintendo é foda, né, cara?
Parece que deu certo.
Ela tem umas ideias, que a galera fala assim, puta, que... Né? E sempre tem um timing certo, né? Geralmente.
É aquele 880, né? Tipo, ela tem umas ideias que ela fala assim, puta, genial, a gente vai revolucionar
dá
essa
muito
merda,
certo,
ou
dá muito
vai
errado.
Ser uma bosta, né?
Vide os dois maiores fracassos que ela arriscou e deu errado. O Virtual Boy, acho que é isso, né? Virtual Boy, acho que. Que aquele que era, foi em 1995, realidade virtual, era um óculos fixo que ficava na mesa, tudo vermelho, assim, a imagem, era horrível. Fracassou demais. E o Wii U, né? Que fracassou demais.
Aí você pensa
nos maiores acertos, o Nintendinho. Depois vamos pensar, o Super Nintendo foi evolução, né? Mas
sim,
os maiores acertos, o Nintendinho, o Wii e o Switch.
Agora o Switch, exatamente.
O Super Nintendo foi um baita sucesso, mas foi uma evolução do NES, do Nintendinho, né? Então, a Nintendo, ela tem... É isso que você falou mesmo, cara. É 880.
Ela teve meio que duas escorregadas ali com o Nintendo 64 e o GameCube, né? Não são fracassos totalmente, mas também não são, nossa senhora, que estouro, né, de revolução. E aí depois ela veio aqui alternando, né? O Wii, um estouro, Wii U, um fracasso. Agora Switch, um estouro de novo.
O que teremos proximamente da Nintendo?
Outro fracasso? Será que ela... Outro fracasso. Nossa senhora, foi difícil falar fracasso agora. Fracasso. Ó, vamos continuar com o PlayStation aqui, hein? Olha só. Returnal eleito jogo do ano no BAFTA Awards. Olha só,
Returnal. Olha só, hein?
Returnal é o grande jogo da noite no BAFTA Game Awards 2022, cerimônia que celebrou a indústria e atribuiu quatro estatuetas ao jogo da PlayStation. Desenvolvido pela finlandesa Housemarque, com apoio da PlayStation, Returnal pega a frenética experiência arcade de Bullet Hell, pela qual o estúdio ficou conhecido, e muda a perspectiva para a terceira pessoa e combina isso com um design roguelike altamente difícil e exigente. Ah, aqui eu vou... Teve outro jogo também que ganhou alguns prêmios aqui do PlayStation Studios, que, na verdade, mais dois, especificamente, com Ratchet & Clank Rift Apart, que ganhou mais duas estatuetas. Eu vou falar rapidinho aqui o que cada categoria premiou qual jogo, tá? Bom, o jogo do ano foi Returnal. Returnal também ganhou para melhor música e melhor design de áudio. E aí, melhor desempenho num papel principal. Jane Perry como a Selene Vassos de Returnal, tá? Melhor animação, Ratchet & Clank Rift Apart, e melhor efeito tecnológico, Ratchet & Clank Rift Apart. E aí, jogo do ano pelo voto do público, Unpacking, olha só que maravilha. Melhor narrativa, Unpacking. Melhor jogo multijogador, It Takes Two. Melhor propriedade original, It Takes Two. Melhor design, Inscription. Melhor feito artístico, The Artful Escape. Melhor jogo para a família, Chicory, A Colorful Tale. Melhor jogo britânico, né? Porque como é uma premiação britânica, eles premiam aqui melhor jogo britânico. Forza Horizon 5. Continuando aqui, melhor desempenho num papel secundário, né? Kimberly Brooks como a Hollis Forsythe em Psychonauts 2. Melhor estreia, né? Que é o primeiro jogo de um estúdio. Toei. Melhor jogo além do entretenimento, Before Your Eyes. E melhor jogo em evolução, No Man's Sky. Então, isso aí, o Returnal ganhou o melhor jogo do ano no BAFTA Game Awards 2022, apenas. O BAFTA foi o jogo que teve a coragem, o prêmio que teve a coragem de dar o melhor jogo do ano para Hades em 2020. Então, parabéns, BAFTA. É o único prêmio que importa.
Vamos lá. Halo Infinite na Steam, com menos jogadores do que Halo Master Chief Collection. Jogo pago consegue registrar mais jogadores. Pela primeira vez desde o lançamento, Halo Infinite registrou menos jogadores do que Halo Master Chief Collection na Steam. Mesmo tendo em conta que a vertente multijogador do Halo Infinite é gratuita, a coleção que te permite jogar os clássicos da série, que é o Master Chief Collection, conseguiu registrar maiores números de atividade. Aí colocou aqui um levantamento da data ali, deixa eu ver a data, ele fez um levantamento dia 14 de abril. Nas últimas 24 horas, Halo Master Chief Collection registrou um pico de 9.123 jogadores em simultâneo na plataforma da Valve, comparado com 7.842 de Halo Infinite. No momento em que a notícia foi escrita, no dia 14, no momento que ele escreveu, deixa eu ver se tem horário, não tem horário, Halo Master Chief Collection tinha 4.282 jogadores, enquanto Halo Infinite tinha 2.531 jogadores. A 343 tem sido criticada pela demora em lançar novos conteúdos, e em maio chegará a segunda temporada de conteúdos e recompensas, consoante a equipe recebe ajuda para desenvolver novidades a médio e longo prazo. Lembrando que esses dados se referem à Steam, né? Plataforma da Valve de jogos, não contempla aí a quantidade de jogadores na rede do Xbox, né? Da Xbox Live.
Uhum. É, a 343 demorou muito realmente para criar conteúdo novo pro Halo Infinite, principalmente pro multiplayer ali, né? Porque agora, só em maio, vai ter a Season 2. O jogo foi lançado em dezembro, no começo de dezembro, o dia 8 de dezembro foi, se não me engano, né? Então, assim,
O multiplayer foi 15 de novembro, eu acho.
Foi antes até, né? É verdade. Então.
Que eles lançaram
então,
antes.
Então temos aí 7 meses sem conteúdo, ficou. Então a galera meio que foi esvaziando, né? Tipo, não tem mais motivo pra jogar aqui e tal, não tem coisa... novidade, não tem nada interessante, demoraram demais. Bom, mas...
Aguardemos, né?
O que não demorou demais foi que a Blizzard, de fato, absolveu completamente a Vicarious Visions, o estúdio do Tony Hawk para Skater 1 mais 2. A Vicarious Visions, um dos vários estúdios que fazem parte da Activision Blizzard, foi oficialmente absorvida pela Blizzard Entertainment. Como o estúdio já faz parte da Activision Blizzard, a absorção pode parecer estranha ou irrelevante para quem está de fora. Mas essencialmente significa que o estúdio perderá sua identidade e autonomia. O estúdio foi responsável por vários títulos, como Tony Hawk Pro Skater 1+2, Crash Bandicoot Insane Trilogy e múltiplos títulos da saga Skylanders. De acordo com o que foi comunicado pelo estúdio nas redes sociais, a equipe continuará a trabalhar a partir de Albany, Nova York, mas estará completamente dedicada aos jogos da Blizzard. Então, uma coisa que a gente já estava vendo acontecer, né? A Blizzard estava meio que pegando algumas equipes da Activision para trabalhar com elas nos Diablo da vida, nas coisas, no próprio WoW e tal. E agora, de fato, agora aconteceu a migração total. Então, não existe mais Activision. Agora é totalmente... O pessoal que trabalhava na Activision é totalmente da Blizzard Entertainment agora. É triste saber disso, porque... É um estúdio muito talentoso, fez muitos jogos bons.
Eu vi algumas pessoas fazendo tipo abaixo-assinado, se movimentando no sentido de falar, pelo amor de Deus, não façam isso, devolvam a Vicar Vicious, não sei o que, mas, né, justamente pela essa questão que você falou aí.
Abaixo-assinado na internet, eu nunca vi um que funcionou.
Fazer um abaixo-assinado pra acabar com os abaixo-assinados.
É.
Vamos lá, agora vamos falar de Microsoft. Já falamos bastante de Sony. Vamos falar de Microsoft agora, né? Microsoft prepara uma revisão do chip do Xbox Series X, segundo Brad Sands. A Microsoft poderá estar preparando a implementação de uma revisão do chip do Xbox Series X, o que pode resultar na chegada de uma nova versão do atual console às lojas. Brad Sands, uma conhecida fonte em torno da atividade da Microsoft e uma das primeiras pessoas a falar de Halo Infinite e do próprio Xbox Series X, do próprio Xbox Series S, diz estar a par dos planos da companhia para introduzir um novo chip no Xbox Series X. Acredito que isto é verdade. Sei que a Microsoft esteve trabalhando em revisões do chip, comentou Sands no seu vídeo, no seu canal do YouTube. Agora, vamos ver melhorias no desempenho? Vamos ver outra coisa? Não acredito nisso. Mas a Microsoft está sempre trabalhando para criar chips mais frios, mais eficientes, pois isso baixa o custo de produção. O lançamento de chips com melhorias ou revisões é comum, mas de momento não sabemos se a Microsoft o incluirá nas mais recentes consoles Xbox Series X ou no Series S. Ou se está fabricando... como que chama? Ou se aguardará para uma possível nova versão similar... como fez no Xbox One X. Então, pode acontecer justamente isso, né? Uma nova versão do chip para baratear o console, ou tornar a solução de resfriamento, né, mais simples e mais barato por conta disso, né? O consumo de energia também, né? Você, com novos chips, às vezes consome menos energia. Ou se estão planejando fazer um Xbox Series X Pro, ou Series XX, ou sei lá. Não sabemos, né? Mas eu acredito... Ou uma versão Slim, né? A gente não sabe, mas eu acredito que tem a ver com a questão da economia mesmo, né? De chips mais baratos, com soluções de resfriamento mais eficientes, né?
Aguardemos, mas uma outra coisa que o Brad Sands acho que não disse aí, mas pode acontecer, é que esses novos chips, eles têm uma oferta barra demanda maior no mercado, e aí a Microsoft não... com a utilização desses novos chips, consiga suprir melhor os estoques, né, de Xbox Series X por aí, porque a gente tem o famoso...
exemplo é tipo, o material que você faz um, com esse daí talvez consiga fazer dois, por exemplo.
Ou então seja um material até mais fácil de se encontrar, exato, mesmo com a própria carência desse tipo de, de chips, de semicondutores, essas coisas que a gente está tendo aí na indústria nos últimos meses. Né? Bom, continuando aqui, um novo Tomb Raider foi anunciado e está em desenvolvimento com a Unreal Engine 5. A Crystal Dynamics anunciou que está desenvolvendo um novo Tomb Raider. Como parte da disponibilização do Unreal Engine 5, a companhia comemorou o momento ao revelar que este é o motor escolhido para o novo jogo de Lara Croft. Confiante no poder do conjunto de ferramentas criativas desenvolvidas pela Epic Games, a Crystal Dynamics já está trabalhando no novo Tomb Raider, que tirará proveito dos grandes avanços alcançados com o motor. Segundo a Crystal Dynamics, o objetivo é elevar para um novo patamar as suas narrativas e certamente teremos uma grande qualidade gráfica. Não teve nada demais, né? Foi só um videozinho do CEO da Crystal Dynamics falando lá que eles estão trabalhando com a Unreal Engine 5, daí ele acabou revelando que estão desenvolvendo o novo Tomb Raider em cima dessa engine, E aí, o que se especula por aí é que, por exemplo, nós temos a Lara Croft clássica, né, lá dos jogos do PlayStation 1 e tal, que lutava com dinossauro, com tudo, era uma Lara Croft já porradeira, madura, né, que sabia lidar com as situações. Nós tivemos a trilogia nova, né, que foi feita, os dois primeiros jogos pela Crystal Dynamics e o terceiro foi feito pela Eidos, né, que é o Shadow of Tomb Raider, que ele é o mais criticadinho de todos, eu nunca joguei ainda, eu só joguei os dois primeiros, pretendo jogar o Shadow of Tomb Raider, que é uma Lara aprendendo, né, a lidar com as situações, uma Lara que tá ainda aprendendo a ser a Lara que a gente conhecia. Então, o que muita gente está dizendo é que talvez esse jogo ele vá meio que voltar um pouco no tempo, e voltar um pouco no tempo não, ele vai meio que dar continuidade a essa trilogia nova, só que agora falando um pouco da Lara entre esses dois períodos, sabe? O período dela jovem, que está começando a se tornar exploradora, com a Lara Croft que a gente conhecia lá dos jogos clássicos. Então seria a Lara Croft do meio ali. Eu acho interessante, eu gosto muito de Tomb Raider e com certeza vai ser um jogo
bom. Tomb Raider é sempre bom. Teve boa notícia, né?
Muito boa notícia.
Próxima notícia é Return to Monkey Island anunciado e Ron Gilbert e Dave Grossman estão liderando o projeto com o apoio da Devolver Digital. Olha que legal. Ron Gilbert e Dave Grossman estão novamente colaborando num novo jogo, chamado Return to Monkey Island, agendado para 2022 ainda. Com o apoio da Devolver Digital, o jogo é uma sequência direta e oficial para os jogos Secret of Monkey Island e Monkey Island 2, na qual Guybrush Threepwood, nossa, nome, está de volta e a sua voz pertence mais uma vez a Dominique Armato. Gilbert anunciou no passado, no dia 1º de abril passado, esse português de Portugal é engraçado, né? A gente fica... O Gilbert anunciou no dia 1º de abril que estava trabalhando no novo jogo da série, mas uma vez que fez no dia da mentira, deixou uma confusão e incerteza no ar. Agora o anúncio oficial foi feito pela Devolver Digital, que revela ao mundo todo o orgulho que os criadores se juntaram para o novo jogo. Olha que legal. Eu nunca joguei, mas eu sei que é um jogo clássico e fez muito sucesso na época dos point and clicks, né? Ele fez bastante sucesso.
Eu acho que eu joguei no PC na época, eu joguei só o primeiro, eu acho que o 2 eu não lembro de ter jogado. Mas é um jogo sensacional e eu preciso agora com o anúncio desse daí, antes do lançamento, eu quero jogar os dois primeiros porque eu tenho no Xbox aqui. Eles têm na via retrocompatibilidade. Então eu quero jogar eles para poder relembrar aí e jogar o 2 pela primeira vez, né? Para poder jogar isso daí, porque, cara, eu gosto demais dos jogos do Ron Gilbert. Ele fez um jogo que eu acho muito... Como eu posso dizer? Ele é subestimado, que é aquele The Cave. Não sei se você já
ouvi falar. Eu tenho ele para Xbox 360, que tem na retro também, mas eu nunca joguei.
Sim. Então, é um jogo que é pouco falado dele. É um jogo... Obviamente não é o melhor jogo dele, mas ele é um jogo legalzinho. E ele tem, mais recentemente, ele fez aquele Timbleweed Park, que é um jogo meio que é point and click e numa temática meio noir, assim, de investigação. É bem legal. Esse jogo eu sempre me interessei, mas eu nunca tive a oportunidade de comprar e jogá-lo. Então, assim, cara, eu gostei demais desse negócio. E esse negócio dele ter anunciado no passado, no dia 1º de abril, ele realmente fez isso.
Sacanagem,
no dia
1º
de abril, no dia 1º de abril, que ele... Ele anunciou que estava trabalhando no novo Monkey Island, mas era 1º de abril, e aí a galera meio que achou que era brincadeira, Sim. né? E depois nunca mais falou e realmente confirmou. Mas aí, se você for resgatar lá atrás, ele falou nas redes sociais dele que ele falou assim, o meu plano é anunciar o próximo jogo do Monkey Island num dia 1º de abril pra galera ficar meio confusa. E ele fez exatamente isso, e era verdade.
Só que sacanagem. Né?
Então, cara, ó, legal. Jogo. Ainda bem que a Devolver... aceitou a parada e vai distribuir. Não tinha como não aceitar também, né, cara? Você tem um jogo que é um clássico desse daí, retornar depois de tanto tempo e você não aceitar de distribuir um jogo desse, é um negócio que não tem como não acontecer. Eu vou jogar com certeza, porque eu gosto demais desse estilo de jogo. E agora é minha chance para rejogar o primeiro e jogar o 2 Xbox aqui, que eu tenho, e aí pra estar pronto para Return to Monkey Island. Bom, a queda brasileira aqui eu já falei, né? Bom, agora os jogos que a gente acabou no último episódio de notícias, a gente acabou não falando dos jogos que entraram no Game Pass nesse mês, nessa primeira quinzena de abril, porque não tinham sido divulgados ainda. Então agora nós vamos falar aqui, então todos esses jogos que nós vamos falar já estão disponíveis, tá? Então vamos lá, novidades do Game Pass incluem Life is Strange, True Colors, Lost in Random e Major League Baseball The Show 22. As próximas novidades do Game Pass, na verdade não são mais próximas, são atuais, né? Foram descobertas antecipadamente. Através do próprio site da Microsoft, foi descoberta uma imagem que parece revelar antecipadamente as próximas novidades. De acordo com a imagem, os jogos são os seguintes. Então, esses jogos aqui são jogos que estão disponíveis no Game Pass já nesse mês, tá? Não tivemos o anúncio dos jogos da segunda quinzena, por enquanto, até, né, Guga? Acho que vão anunciar semana que vem. Ó, os jogos são Cricket 22, Life is Strange, True Colors, Chinatown Detective Agency, que é um jogo que estão falando muito bem, eu tô muito curioso.
Tem um brasileiro envolvido. Você ouviu dizer? Não sei se é de uma empresa brasileira ou se tem um brasileiro envolvido, porque eu vi o cara falando isso no Twitter disso aí.
É, tem, exatamente. Ele é um jogo que, ele é um tipo, você lembra Carmen Sandiego, uhum, que é um jogo de PC que eu não jogava? Uhum. Ele é um jogo muito nessa vibe, só que agora ele aproveita do uso da internet, do Google, e incentiva a gente a fazer as buscas das pistas no Google, né? A gente usa a internet fora do jogo para poder jogar o jogo, é muito legal. Aí continua aqui Lost in Random, que é um jogo muito legal daquele EA Originals, uhum, né? O pessoal diz muito bem. Panzer Corps 2 e The Dungeon of Nahubelk, The Amulet of Chaos, tá? Esses jogos são disponíveis no Game Pass de console e PC. O Major League Baseball 2022, ele é um jogo que... Ele era exclusivo PlayStation até ano passado, né? Depois ele deixou de ser e ele chega no dia do lançamento aí pro Xbox Game Pass.
E eu tenho uma pergunta, será que no novo PlayStation Plus, lá que era o antigo Spartacus, ele vai vir Day One? Porque ele tá vindo Day One no Xbox Game Pass.
Boa pergunta, não sei.
Quem sabe? Porque daí vai ser meio contraditório, falar, beleza, o modelo de negócio de vocês, vocês falam que é impossível vir Day One, outros jogos, tipo Last of Us, esses jogos grandes, né? Tá, mas e esse jogo de beisebol aí que chega Day One no Xbox Game Pass, não vai chegar no novo PlayStation Plus? Interrogação.
Bom, acredito que em junho já vai estar lá, né? Então a gente não vai conseguir saber.
Exato,
se chegou
no lançamento. Exato, só no que vem, só.
Só no próximo. Só no 23 vai dar pra saber. Vai, Hugo, você puxa o último aí.
Vamos lá. xCloud chega para Xbox One e Xbox Series no Brasil. Essa notícia é do dia 13 de abril, recente, né? Ah, porque assim, estava disponível até então só para quem era insider. Você conseguia, né? Ou se você morasse em outro país, né? No Brasil não estava disponível. A Microsoft anunciou na última quarta-feira, dia 13 de abril, que o xCloud já está disponível nos consoles Xbox One e Xbox Series X no Brasil. O jogador precisa ser assinante do Game Pass Ultimate para acessar os jogos diretamente na nuvem nos consoles sem precisar realizar nenhum tipo de download. Aí abre aspas para o comunicado da Microsoft do Brasil, Xbox Brasil. A partir de hoje é possível, hoje no dia do lançamento, né, que foi dia 13, é possível descobrir e experimentar vários jogos diferentes diretamente da nuvem até encontrar o que deseja instalar. Algo que é parte da experiência principal dos consoles Xbox. Além disso, receber um convite de um amigo para um jogo que você ainda não baixou não vai mais impedir que você comece a jogar imediatamente. São palavras da Catherine Gluckstein, que é vice-presidente Red de produto da Xbox Cloud and Game. A executiva ainda lembrou que o serviço na nuvem permite uma economia no espaço de disco rígido dos videogames e que para proprietários do Xbox One é possível rodar títulos da atual geração como Flight Simulator e The Medium, que não são disponíveis em versões de Xbox One. Os assinantes do Game Pass Ultimate conseguem acessar o xCloud ligando o console e procurando o ícone de nuvem nos jogos. Como já havia sido revelado anteriormente, os jogos para console rodam em 1080p e 60fps, da mesma forma que no PC e no mobile. A ferramenta para jogar na nuvem já chegou em 25 regiões em novembro do ano passado. No Brasil está disponível o xCloud em PC e celulares desde setembro de 2021. É uma baita notícia.
Muito bom.
Justamente isso, a galera que não conseguiu migrar por conta de estar caro, né, cara? Os consoles no Brasil são algo caríssimo. E a experiência de se jogar em celular não agrada a todos, né? Nem no PC. Então, é legal que a galera vai ter acesso. Eu fiz uns testes, né? Eu sei que o Gat também fez. Eu testei uns 3, 4 jogos ali. Eu testei o Battlefield 1, testei o Crackdown 3 e testei um jogo de Xbox original, que é aquele, um de navinha. Um jogo, eu esqueci o nome dele, cara, mas eu sei que é de não navezinha moderna, tipo de avião de guerra, assim. Eu esqueci o nome, Skies, não sei o que lá, em Skies lá. E eu percebi que a experiência tá muito fluida. Testei o Rage 2 também, testei 4 jogos. Eu percebi que alguns jogos estão rodando perfeitamente, sem nenhum tipo de delay, de lag. O Battlefield 1 foi esse jogo, assim, que eu fiquei perplexo. Falei, cara, é como se eu estivesse jogando a versão instalada, tá perfeito, tá perfeito. O Rage 2 eu senti um pouquinho de
lag. Você nota um pouquinho de perda de qualidade
sim,
gráfica.
Sim, isso
né?
Sim. É nítido. Tá 1080, tá rodando em 1080 e um pouquinho pixelado às vezes, assim, normal.
É, até eu que jogo numa TV 1080p aqui.
Você percebeu?
Quando eu jogo instalado e quando eu joguei na nuvem, eu percebi. Você percebe uma perda de qualidade ali, mas é uma parada que, meu, se acostuma em 15 segundos. Assim,
ó, no Battlefield 1 eu não senti lag, não senti delay, perfeito, como se eu estivesse jogando instalado. Já no Crackdown 3 e no Rage 2 eu senti um pouquinho, tipo assim, milésimos de segundo de delayzinho, no comando, né, você dá o comando e o que vai na tela. E nesse jogo de, não sei o que lá, Skies, que eu esqueci o nome, não senti delay nenhum. Então, eu não sei se tem a ver com quantas pessoas estavam jogando, com o desempenho da minha rede naquele momento, mas no Battlefield 1, que é um jogo mais recente do que o Rage 2, do que Crackdown 3, a imagem estava muito bonita e sem delay, cara. Parecia que eu estava jogando um jogo instalado. Mas, realmente, tem uma queda perceptível, ainda mais e quando dá uma variação, acho que na internet ali, ele dá uma pixelada. Mas é incrível, cara. Eu vou testar com mais afinco aí, né? E essa questão do espaço é muito importante, porque tem jogos da nova geração que só são jogáveis a partir do SSD. E por mais que a gente tenha ali a opção de colocar o jogo no HD externo para ficar armazenado, ele vai demandar um tempo de você copiar.
Não é um SSD, não é. Você precisa fazer uma espécie de download.
Exatamente.
Mesmo assim, né? Que é transferência.
Então é legal para você testar o jogo antes de baixar. Ah, gostei. Ou em uma oportunidade que você... Ah, Gear 5, por exemplo. Eu quero jogar... Tem um amigo meu que sempre joga. Aí ele me convidou pra jogar e eu deu vontade de jogar. Vou ter que baixar 100 GB, cara.
Não tá instalado.
Não tá instalado.
E o Gear 5 tem aquela parada de você instala e ainda tem que instalar dentro do jogo a parte que você quer.
Aí você fala, 100 GB não é muito, tal, nas conexões de hoje. Não é muito, mas, assim, vou baixar pra depois apagar porque é um jogo que eu só vou jogar de vez em quando? Não, eu vou entrar com meu amigo lá no xCloud, jogo com ele e depois segue a vida. Muito bom, cara. Muito
exatamente. Bom. Eu testei também, não consegui testar muito, porque eu viajei nessa semana, né, que lançou, e aí eu voltei na quinta-feira, né, mexi no videogame, eu fui na sexta-feira, né, sexta-feira, dia de 15 do 4, que eu fui conseguir parar para dar uma olhada um pouquinho. Eu testei o Hades, e ele funcionou perfeitamente, assim, de delay de input lag zero, quase, assim. Zero não é, porque você nota um pouquinho de atrasinho ali, mas é um negócio tão imperceptível que, meu, com 15 segundos você já tá acostumado, sabe? E eu não senti perda gráfica no Hades, eu achei o Hades tão bonito quanto ele é instalado, sabe? E aí um segundo jogo que eu testei foi o Firewatch, que quando eu fui fazer as tarefas do Rewards da semana, né, eu tinha que jogar o Firewatch. E aí eu abri o Firewatch, só que daí ele crashou, ele saiu do jogo, voltou pra Dash, dizendo que o jogo fechou inesperadamente. Tinha um botãozinho lá, eu apertava e ele voltava pra Dash. Só que daí eu tentei de novo e aí foi. Aí no Firewatch, também em questão de input lag, não senti quase nada. Só que no Firewatch eu senti um pouco de perda gráfica com relação ao Firewatch instalado, sabe? Não sei se... Sabe quando você começa a assistir um filme da Netflix e os primeiros 5 segundos são meio pixelados? Assim, depois eles ficam... Então, é mais ou menos isso que aconteceu, sabe? Tava meio estranho assim e tal, depois ele começou a melhorar e tal. Então foi isso daí que eu senti, tá? Então eu testei esses dois jogos, não consegui testar muito mais. Mas, cara, é sensacional, né? Tipo, eu já usei o xCloud, eu sou assinante do Game Pass Ultimate, e eu já usei o xCloud em algumas situações, como, por exemplo, quando eu fui viajar a trabalho, e aí eu ia jogar, eu levava o controle, né? Conectava no notebook pelo USB. E, por exemplo, o Psychonauts 2 eu zerei lá, basicamente. Eu joguei quase... Das 30 horas de Psychonauts, acho que 10 horas eu joguei via cloud. E assim, então utilizei o cloud como de fato ele foi concebido para você jogar em qualquer lugar, sabe? Uhum. Mas também tem esse negócio que eu falo, no celular, por exemplo, nunca joguei. Nossa, não consigo jogar no celular. Então, para mim, o cloud nunca funcionou para celular. Foi mais para notebook, assim, para usar, conectar o controle com o notebook. Mas agora, no console, tem as vantagens são inúmeras, né? Que é isso aí que o Guga falou, por exemplo. Você não precisa deixar um monte de jogo instalado no seu SSD, né? Ah, seu amigo chamou para jogar o Gears aí, que você comentou. A Gears é um jogo grande, 100 e poucos GB, né? Tipo, não precisa instalar, ou vou ter que instalar, amanhã nós joga, né? Não é assim. Você vai lá, joga pelo cloud e roda muito bem. E, meu, sensacional, cara. Eu achei incrível essa adição no console. Finalmente chegou nos consoles, né? E legal, muito bom. Bom, vamos para os lançamentos da quinzena, então, Guga? Do dia 17 do 4 ao dia 30 do 4. Esse mês de abril, ele é um mês... Você sentiu que é um mês mais tranquilo em relação aos jogos?
Eu senti. Bem devagar, né?
Tá mais de boa, né?
Notícia de jogo.
Mais de boa. Então, vamos lá. Do dia 17 do 4 ao dia 30 do 4, no dia 20, lança Star Wars The Force Unleashed para Switch, tá? Dia 26, Zombie Army 4 Dead War para Switch também. No dia 27, The Stanley Parable Ultra Deluxe para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Essa daqui é uma versão meio que remaster barra expansão do Stanley Parable, um jogo bastante elogiado na geração passada. Então estão lançando uma edição Ultra Deluxe aí com alguns conteúdos a mais e o jogo base remasterizado.
Pela primeira vez nos consoles, né? Que era um jogo de PC, né?
Era um jogo de PC, exatamente. Dia 27, Vampire The Masquerade Blood Hunt, que é aquele Battle Royale de vampiro, a máscara, tá? Pra PlayStation 5 e PC.
Agora você vai falar um que é...
Agora sim. Dia 28, Bugsnax, Xbox Series e Xbox One e Switch. Bugsnax é um jogo que a gente tira sarro aqui, mas eu vi muita gente falar bem dele.
É, a gente zoou porque, tipo assim, exclusivo e tal. O pessoal ficava zoando, um grande exclusivo, né? Que deixou.
Agora não é tão exclusivo mais. Agora, dia 28, um joguinho que eu tô muito interessado, Rogue Legacy 2, pra Xbox Series, Xbox One e PC. É um jogo que estava em Early Access lá no Steam há basicamente 2 anos. Ele estava em Early Access desde meados de 2020, ali no meio de 2020. Então, finalmente, agora vai ter o seu lançamento oficial para Xbox, pelo menos nesse primeiro momento, exclusivo temporário para Xbox e também PC. Dia 28, Unsolid para Xbox Series, Xbox One, Switch e PC. E dia 29, Nintendo Switch Sports, o novo Wii Sports, só que dessa vez para Switch. Beleza? Encerrando aí a quinzena de lançamentos. Do dia 17 ao dia 30 do 4. Bora, Google, encerrar então esse quest, que foi mais rapidinho do que o normal, mas com algumas notíciazinhas interessantes, né? Quero agradecer você aí pela presença.
Valeu, Gatti. Valeu todos aí que nos ouviram. Aquele abraço.
É isso aí, gente. Um abraço e até semana que vem com o nosso episódio do que a gente tem jogado aí nesse último mês de abril. Beleza? Falou!
Falou!